Senhores Deputados, bons dias. Temos então um conjunto de audições significativo para o dia de hoje. O conjunto é que é significativo. Não, eu referi mais ao conjunto. Tenho certeza que iremos todos àquilo que é essencial e isso é fundamental para nós conseguirmos fazer todas as audições que temos marcadas. Para agora temos a Associação Portuguesa de Imprensa, que cumprimento na pessoa do Presidente João Palmeiro, Diretor Executivo Diário Sul Paulo Pissarra, Diretor de Informação Diário do Minho Damião Gonçalves Pereira, Diretor Adjunta da Região de Leiria Patrícia Duarte, Diretor Campeão das Províncias Lino Vinhal. João Palmeiro, Presidente João Palmeiro, fará uma breve intervenção, depois teremos uma intervenção também muito breve de cada uma das pessoas desta associação aqui presentes. Tem então a palavra o Presidente João Palmeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Presidente desta Comissão. Bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado por esta oportunidade pela qual lutámos, porque entendemos que temos coisas importantes para que sejam consideradas nos vossos pontos de vista. A Associação Portuguesa de Imprensa optou, sobretudo, por vos trazer aqui hoje testemunhos de pessoas que raramente são ouvidos nestas oportunidades, nesta Assembleia, que são diretores da imprensa regional. Portanto, estas pessoas todas que estão aqui comigo, todas elas fizeram hoje pelo menos 200 quilómetros para poderem estar aqui convosco e poderem transmitir o seu ponto de vista, que será, sobretudo, creio eu, muito útil quando falarmos de eleições autárquicas. Não só para as eleições autárquicas, mas, sobretudo, para as eleições autárquicas. No fim, Sr. Presidente, eu diria, do ponto de vista geral da Associação, algumas questões, quando se terminasse a intervenção dos meus colegas. Queria apenas pedir-lhe autorização para uma questão pessoal. E essa questão pessoal é o seguinte: eu estive durante 15 anos da minha vida envolvido no processo eleitoral de uma forma muito profunda. Portanto, enquanto cidadão, escrevi um pequeno texto que, com sua autorização, eu deixarei no fim, para que os senhores deputados possam olhar como contributo do cidadão João Palmeiro, que entre 1975 e 1989 deu, acho eu, um contributo fundamental para o sistema eleitoral em Portugal e, portanto, tenho alguma visão sobre isto. Sendo assim, eu pediria agora, e para começar, ao diretor do Campeão das Províncias, que é um jornal que se publica na região de Coimbra. O Lino Vinhal é também diretor de mais três jornais regionais e de uma rádio local. Portanto, é como podem muito bem compreender, uma pessoa com uma visão, por um lado, local, mas, por outro lado, bastante alargada do ponto de vista regional.
Antes, eu queria agradecer e dizer que, com certeza, que leremos com todo o gosto o texto que nos deixará e queria saudar a imprensa regional. Queria saudar a imprensa regional porque muitos de nós, todos nós trabalhamos essencialmente em Lisboa e lidamos muito com a imprensa nacional, mas sabemos bem da importância da imprensa regional quando vamos aos círculos eleitorais pelos quais fomos eleitos e da sua importância nos diversos círculos eleitorais existentes no nosso país. Saudar, portanto, a presença e dos representantes destes órgãos de informação e, portanto, dar a palavra ao seu diretor do Campeão das Províncias, Lino Vinhal, faz favor.
Muito obrigado. Eu vou tentar ser breve e tenho um pedido a fazer e tenho uma reflexão a partilhar convosco. O pedido a fazer é que encontrássemos aqui uma solução que fosse irrequívoca. Nós, na província e nós fora de Lisboa, temos alguma dificuldade em lidar com matérias que, na sua apreciação e na sua decisão, nem sempre ponderam, nem sempre têm em vista realidades que vão, digamos, para além de Santarém, se formos para o norte, como tem, que vamos lá para baixo, formos noutra direção. Portanto, as soluções boas são aquelas que também são irrecuíveis, porque as que não forem irrecuíveis é assim uma espécie como casar com uma senhora muito rica e muito coisa. é um ideal, mas não dá. A nível de reflexão, eu tenho muita dificuldade em encontrar, mesmo sob o ponto de vista doutrinário, uma solução onde se vá decidir essa questão fora da liberdade editorial. Porque, no fundo, e eu creio que as vossas posições nisso são com pano de fundo, são coincidentes de todos os partidos aqui representados, no fundo, trata-se aqui de um conflito de direitos com idêntica dignidade constitucional. No fundo, a liberdade de impressão, a liberdade de expressão, por um lado, a liberdade de informação e a liberdade do direito à igualdade das candidaturas. Eu creio que são estes os direitos que estão aqui. Mas eu penso que há, até na própria doutrina, e o Dr. Jorge Lacan até tem o Dr. Jorge Lacan tem escrito nesse sentido, quando direitos com idêntica dignidade constitucional se colidem entre si, há formas de resolver estes conflitos. Há forma de resolver estes conflitos, que têm que passar, digamos, pela compressão desses mesmos direitos, respeitando o núcleo central de cada um deles. Óbvio, não é pagando um. Eu não defendo, ninguém defende, não é admissível, não é estrito constitucional, não admite que haja aqui uma anulação de um direito para o outro. Mas aceita, e tem que aceitar, uma, digamos, contração dos direitos consoante os casos concretos onde concorre. Portanto, aqui, um destes direitos, estes dois direitos têm que se comprimir, um mais e outro menos, consoante o peso com que cada um concorre para o caso concreto. Tratando-se de meios de comunicação social, tratando-se de informação no seu sentido geral, eu tenho muita dificuldade em conceber que, em não reconhecer que o direito à liberdade editorial, liberdade de impressão, concorra aqui com muito maior peso que a igualdade das candidaturas. Mas mesmo que isto se não aceite, e se tente encontrar uma fórmula fora deste quadro, nós temos que recorrer a entidades exteriores para resolver o problema. E eu não estou a ver bem como pedindo ajuda, por exemplo, a uma comissão de eleições, a outro órgão qualquer, seja execuível dar igualdade de tratamento a 11 candidaturas, a 12 candidaturas, a 15 candidaturas, a 16 candidaturas. E isso conduzirá a quê? Não tendo nós condições para garantir essa igualdade, se ela não for entendida nos termos em que deve ser entendida, e cuja garantia para mim é conseguida se for entregue a quem lida com a matéria, diretores e jornalistas, não excluo aqui os editores, porque são importantes nesta matéria, porque as consequências refletem-se depois, as multas, as coimas, isto tudo, refletem-se na sustentabilidade dos próprios jornais. Mesmo aí, que critério é que a gente vai encontrar? Vamos encontrar um critério administrativo? Damos igualdade de tratamento a quem está representado no Parlamento aqui, no nosso caso, por exemplo, nas autárquicas, não é no nosso caso, nas autárquicas, quem está nas assembleias municipais? Isso é execuível. Não será que essa fórmula eventualmente deixa de fora, e a vocês que lutam, essa preocupação de ir para além do formal, não corre o risco de deixar de fora pensamentos que seriam um belíssimo contributo para a construção da democracia, para a construção da própria liberdade, seja qual for a sua própria manifestação? É que muitas vezes a gente tem na Assembleia, eu tenho no Parlamento, não leve a mal que diga isto, quatro, é execuível, a gente vai para a frente. Mas corremos o risco depois de deixar fora correntes de opinião. Isto em Coimbra foi particularmente visível em determinada altura. Correntes de opinião que, não tendo assento, mas têm uma tal credibilidade social e junto dos meios, que deixá-los de fora é uma pena. Mas que, muitas vezes, somos obrigados a sacrificá-los em nome de igualdades formais. Portanto, e tratando-se de direitos constitucionais, eu penso que é quase uma ofensa aos direitos se nós os sacrificarmos em nome de igualdades formais. Gostava de os sensibilizar para isso e, dentro, fora de um quadro, onde a palavra, onde, digamos, a liberdade editorial não tem uma palavra decisiva, tenho muita dificuldade em garantir qualquer uma das liberdades, quer seja da informação, quer a da igualdade das candidaturas. Portanto, eu encontro uma forma em que ajude. É os responsáveis editoriais, a liberdade editorial, aquela se concretize, e que se concretize pela positiva, não aquela chega com um estádio que eu tenho algum receio que a nível da autárquica se possa vir a acontecer um dia, porque como aconteceu já nas últimas eleições a nível nacional, que é, não somos capazes de encontrar isto, quem tem rabo tem medo, antes que isto dê sarilhos, a gente foge e não cobra nada. E estamos, no fundo, estamos a defender a liberdade fugindo dela. É, não deixa de ser estranho.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra à Sra. Diretora Adjunta da Região de Leiria, Patrícia Duarte, faz favor.
Muito bom dia. Eu começava por vos mostrar um exemplo de um trabalho que o Região de Leiria fez nas últimas autárquicas. Com este título, foi você que pediu um candidato, aqui estão 80. 80 candidatos, e estamos apenas a falar a candidatos a presidentes de Câmara dos municípios da nossa área de influência, não estamos sequer a falar de candidatos às Assembleias Municipais e de candidatos às Juntas de Freguesia e às Assembleias de Freguesia, porque isso tornaria o trabalho incomportável. De maneira que a nossa área de atuação é extensíssima, apesar de sermos regionais, não é? Se quisermos tratar todos por igual, torna-se incomportável trabalhar. Não temos meios, não temos recursos, é impossível fazê-lo. Portanto, o que tem imperado aqui é o bom senso, o cumprimento da legislação, obviamente, e é isso que queremos continuar a fazer, mas esta iniciativa legislativa parece-nos que nos limita pelo seguinte. Esta obrigatoriedade de tratar por igual o que não é igual deturpa a própria realidade, não é? Nós sabemos, muitas vezes, que há candidatos que são apresentados aos municípios ou até nos círculos eleitorais distritais que não são da terra, que não vão lá praticamente, que não estudam os dossiês. E como é que nós podemos fazer o acompanhamento dessas candidaturas? Não é? Por exemplo, neste caso em que fizemos a cobertura dos candidatos aos municípios, houve um partido em vários municípios em que o candidato pura e simplesmente nunca apareceu. O nome existia, de facto, mas não conseguimos obter uma fotografia que fosse da pessoa, uma resposta que fosse da pessoa. Portanto, isso não faz sentido, quererem que nós tratemos por igual o que de facto não é igual. Há uma relevância, há uma representatividade de cada uma das candidaturas que tem que ser avaliada, tem que ser interpretada, sob pena de estarmos a distorcer aquilo que é a própria realidade. As candidaturas que trabalham muito bem e muito não podem ser tratadas da mesma forma das que não trabalham bem e mal, e que trabalham pouco, não é? Quem estuda os dossiês, quem se apresenta ao eleitorado, quem procura chegar perto das populações, tem que ter essa valorização nos jornais, isso tem que estar refletido nos jornais, não podemos tratar por igual o que de facto não é igual. E depois temos outra questão, em concelhos vizinhos, e nós trabalhamos de facto na região, abrangendo vários concelhos, trabalha-se de forma muito diferente. Há um município aqui ao lado em que os candidatos se apressaram e portanto já vão muito mais à frente naquilo que é o trabalho eleitoral, de campanha eleitoral, e há outro ao lado em que as pessoas são muito mais apagadas e lentas e quer dizer, nós estamos a trabalhar ao mesmo nível como, não é? Em concelhos que estão lado a lado, como é que isso se faz? Eu não sei fazer isso, não consigo fazer isso. Portanto, aquilo que gostaria de deixar aqui como mensagem era que deve imperar o bom senso e não deve ser retirada às redações a liberdade editorial. Os jornais podem escolher ângulos de abordagem e pontos de observação da realidade que não ponham em causa a sua isenção. Naturalmente que se eu quiser saber o que é que pensa cada um dos candidatos sobre a linha do Oeste ou sobre a abertura da base aérea de Montreal à aviação civil, eu vou ouvir todos, não é? Mas eu também posso querer fazer um trabalho sobre os independentes, as mulheres candidatas, os últimos da lista, os sempre candidatos. E isso, vou perguntar a quem? Posso fazer isso? Vou perguntar à ERC? Vou perguntar à Comissão Nacional de Eleições? Isso belisca a nossa isenção? Portanto, se essa liberdade nos for retirada, são os eleitores que perdem, porque ficamos com uma visão meramente panfletária das campanhas eleitorais e isso não é jornalismo. Isso é sermos mensageiros, é sermos caixas de ressonância, porque ser jornalista também é saber interpretar a realidade, não é? Fazer aquela avaliação de que eu falava há pouco, é enquadrar também. Portanto, para terminar, gostava de vos dizer que entendemos que o princípio da igualdade e tratamento das diferentes candidaturas deve ser assegurado através de tempos de antena, que não existem neste momento na imprensa. Entendemos que tanto em pré-campanha como em campanha os assuntos eleitorais sejam tratados de acordo com a possibilidade de cobertura de cada órgão e em respeito pelos princípios éticos e deontológicos que norteiam o exercício da profissão. E entendemos que deve ser a ERC a zelar pelo cumprimento do pluralismo e diversidade de expressão e do rigor informativo nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado. Senhor Diretor Executivo. Muito obrigado. Senhor Diretor Executivo Diário do Sul, Paulo Pissarra, faz favor.
Bom dia. Dizer-lhe que... Saltamos. Muito bom dia. Dizer que o nosso grupo partilha inteiramente a posição da nossa associação, mas também dos meus colegas que já falaram antes de mim, e se calhar abordaria outra temática que nos preocupa também e que muito naturalmente os seus deputados são capazes de não ter na ordem do dia, que tem a ver com a utilização das redes sociais para a campanha eleitoral. Preocupa-nos a nós que os partidos que vão concorrer às eleições, quer às próximas legislativas, quer às autárquicas, façam uma utilização desses meios de forma a utilizarem-nos como propaganda política. Propaganda essa que está limitada aos órgãos de comunicação social, muito especialmente, e como a minha colega referiu anteriormente, a parte escrita, a imprensa escrita, tem a possibilidade de utilizar um determinado número de publicações perante esta campanha eleitoral, mas não tem aquilo que, por exemplo, as televisões e as rádios têm, que é tempo de antena. Logo aí existe uma desigualdade, mas além desta desigualdade existe um risco, e risco esse, do nosso ponto de vista, bastante grande para a democracia, que é a utilização nestas redes, quer de propaganda política, quer de publicidade, sem haver algum controle, quer por parte da ERC, quer por parte da Comissão Nacional de Eleições. O que não implica que mais tarde se possa fazer uma queixa, mas, como sabemos, isso já será utilizado. Para o nosso grupo, ainda não temos definido o que vamos fazer nas próximas eleições, aguardamos muito naturalmente a aprovação deste documento, do documento final, para fazermos uma análise, sendo que queremos contribuir para a democracia, que tem sido nosso apanágio há 46 anos, ficamos com alguma dúvida se não será difícil ou quase impossível fazer a cobertura das eleições dentro deste quadro que se apresenta. O interior do país é muito grande, no nosso caso o Alentejo, as distâncias são todas muito, muito longas, cumprir o papel na íntegra pode ser complicado. Também gostaria aqui de dizer que o artigo 6º, na proposta do PSD, que fala da publicidade, deixa ali uma porta aberta, como há pouco referi, para a publicidade nos blogs. E isso, do ponto de vista da democracia e da liberdade de imprensa, deixa-me bastante preocupado. Como também me deixa preocupado que as câmaras municipais ou instituições públicas façam utilização nos seus meios, e cito, televisões, jornais, rádios, que estão na mão das câmaras municipais, de associações, de governos regionais ou de outras instituições, que façam a utilização para a campanha, para as campanhas eleitorais, de forma indevida. Portanto, dizer, Sr. Presidente, que partilho inteiramente a posição do nosso Presidente, partilho inteiramente a posição dos meus colegas e terminaria só dizendo que nós fomos alvo de duas queixas nos dois últimos atos eleitorais, uma porque excedemos em relação a um pequeno partido apresentou uma queixa porque faltariam na sua comparação duas linhas em comparação com uma reportagem de um outro candidato. Logicamente que na Comissão Nacional de Eleições ganhámos, mas teve um custo para uma pequena empresa como a nossa, que tem 24 funcionários, efetivos, que tem uma rádio, um jornal local e uma televisão local, teve um custo, que foi o custo da defesa, que é bastante elevado. Também tivemos uma outra queixa de um candidato numas eleições anteriores que não presente na hora marcada para a entrevista e entendia que a entrevista devia ser publicada já fora da data, ou seja, do fim da campanha autárquica. Apresentou queixa, nós também, através da Comissão Nacional de Eleições, que penso que com a experiência de mais de 30 anos nesta matéria é suficiente, e a lei da Comissão Nacional de Eleições é suficiente para analisar estes casos. Embora, muitas das vezes, e no nosso caso concreto, tenha sido analisado, como citei há pouco, à linha, contabilizando quantas linhas publicou. Portanto, estes casos são casos que os jornais nacionais, os órgãos nacionais, não os sentem da forma que nós sentimos, porque há outra capacidade de reagir a estas questões e, como devem calcular, em órgãos de comunicação social pequenos como os nossos, temos alguma dificuldade depois de ter advogados suficientes para tratarem estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra a alguém que não fez 200 quilómetros, mas sim 400 quilómetros, que é o Sr. Diretor de Informação do Diário Domingo, Damião Gonçalves Pereira. Faz favor.
Muito bom dia, então. Eu trazia aqui algumas das dificuldades por que passa o Diário Domingo em tempos de pré-campanha e campanha eleitoral, que, no meu entender e por aquilo que sei, são dificuldades que também são sentidas pelos meus colegas da imprensa regional. O Diário Domingo é um jornal regional que tenta fazer uma cobertura diária do que mais importante se passa nos 24 concelhos dos distritos de Braga e Viana do Castelo. Sentimos, no entanto, enormes constrangimentos na cobertura das campanhas eleitorais, dado que temos um quadro redatorial muito reduzido. Por isso, e aqui então começaria então a elencar as nossas dificuldades, algumas delas, apenas alguns exemplos, a agenda da redação não permite, muitas vezes, fazer um acompanhamento adequado da presença dos partidos candidatos na região, nomeadamente quando se tratam de eventos eleitorais realizados em simultâneo. A agenda partidária chega, muitas vezes, depois de uma hora que consideramos aceitável, 18 horas, para garantirmos a cobertura no dia seguinte. Há, muitas vezes, alterações de última hora da agenda política e atrasos circunstanciais no início das iniciativas partidárias, o que nos causa enormes dificuldades na publicação dos assuntos na edição do dia. Há partidos que, a nosso ver, têm a máquina bem oleada com a contratação de profissionais de comunicação, enquanto outros, por vezes, nem sequer nos informam das atividades que levam a cabo. Exige, no entanto, o igual tratamento. Outro dos exemplos, a realização de comícios à noite, que terminam muito tarde, faz com que a matéria noticiosa tenha de ficar para o dia seguinte. Isto faz com que perca a atualidade, sobrepõe-se outras atividades no mesmo dia, do próprio candidato, do mesmo partido, e a nossa dificuldade é como é que nós gerimos isto. Temos outros partidos, vamos lhes dar o mesmo espaço, a mesma importância. Às vezes, o que foi dito no comício da noite anterior tem muito mais importância do que as atividades do dia. O facto de, muitas vezes, os assuntos que os candidatos trazem a debate pouco ou nada dizem à região. Por exemplo, se um candidato vem falar de matéria nacional, claro que isso interessa na generalidade, mas os leitores dos jornais regionais, digamos que são uns leitores, não sei se serão diferentes dos outros, mas que têm provavelmente outros interesses, não é? Querem falar da terra deles. Outro dos exemplos, portanto, o facto de fazermos o melhor possível, mas mesmo assim estarmos sempre a pensar se no dia seguinte não haverá alguém que ache que estamos a beneficiar este ou aquele candidato, estando por isso sujeitos a multas incomportáveis. Perante estas dificuldades, sentidas em períodos pré-campanha eleitoral, e é inadequada, no nosso entender, a elaboração de uma lei sem que se conheça o dia-a-dia de uma redação, nomeadamente de um diário regional, nem que essa lei defina atuações que se sobreponham às opções editoriais de uma redação ou que essa lei possa eventualmente substituir o diretor nessas funções. Entendemos igualmente que o acompanhamento de toda a campanha eleitoral será, pela nossa parte, será sempre feito dentro das nossas possibilidades, na certeza de que todos os candidatos nos merecem a mesma imparcialidade, sem abdicarmos da liberdade de expressão e da liberdade editorial, estando, a nosso ver, fora de hipótese uma igualdade absoluta de oportunidades entre todos os candidatos, tal como afirmam o professor Jonatas Machado e a advogada Yolanda Rodrigues de Brito, estes citados pelo Sindicato de Jornalistas, que, na nossa opinião, aliás, é confirmada por o João Almeida, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, quando afirma que a lei não obriga a tratar igual o que é diferente. No entanto, o que nos parece é que há quem defenda tratamento igual para o que é diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Muito obrigado, Srs. Diretores, pela vossa experiência que aqui nos trouxeram e que é verdadeiramente importante porque cobre quase todo o país. E nas questões que interessam diretamente às populações, mais diretamente às populações. Eu agora vou juntar as observações e perguntas dos seus deputados, depois a Associação responderá no fim. Nós vamos... Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar todos os representantes da Associação Portuguesa de Imprensa aqui presentes e congratular-me pela disponibilidade que tiveram em partilhar as vossas reflexões connosco. Procurando também ser muito sintético da minha parte, diria o seguinte. Eu acho que foi visível que os partidos políticos têm vindo a, se me é permitida a expressão, procurar tatear a solução que finalmente possa fazermos a todos sair da dificuldade em que estamos. E, portanto, eu vejo este problema não como um pretexto para um qualquer tipo de conflitualidade política ou partidária, mas como uma oportunidade para resolvermos definitivamente este problema. E é nesse estado de espírito que também aqui me encontro e os meus colegas, e é nesse estado de espírito que eu gostaria de dizer o seguinte. É saudável que possamos fazer o enquadramento. E o enquadramento, numa matéria que tem a ver com direitos, liberdades e garantias, passa necessariamente pela questão constitucional. E, a meu ver, o que é que nós encontramos na questão constitucional? Em primeiro lugar, uma afirmação muito perentória dos valores da liberdade de imprensa. E, portanto, o direito a informar e do direito a ser informado que lhe é concomitante. Em segundo lugar, a admissibilidade constitucional de, para além da função dos tribunais, poder haver uma entidade reguladora com natureza administrativa que possa ter algum papel junto da comunicação social. Essa entidade reguladora de fins específicos, portanto, está especificamente estabelecida na Constituição, é uma, não são duas, não são três, não são quatro. É uma, e todos sabemos a que nos estamos a reportar, à ERC, cuja matriz está prevista no artigo 39 da nossa Constituição. Nesse artigo 39 da nossa Constituição, que justamente estabelece as atribuições desta entidade, no número 1, a linha F, diz-se que entre as suas missões, uma delas é a de garantir a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Esta norma constitucional já foi traduzida nas várias competências da ERC através do seu estatuto, que também constitucional tem uma exigência de 2/3 para a sua aprovação. Ora, acontece que no quadro desse estatuto nós poderemos encontrar uma norma, é o artigo 63 do estatuto da ERC, que diz que a esta entidade reguladora lhe compete oficiosamente ou a requerimento de algum interessado adotar diretivas genéricas destinadas a incentivar, estou a ler, padrões de boas práticas no setor da comunicação social. Dizendo mais que este tipo de diretivas genéricas tem a natureza de recomendação e, portanto, tem uma natureza não vinculativa. É com base neste entendimento, que já está, portanto, plasmado quer na Constituição, quer na tradução nas atribuições da ERC, que o projeto alternativo às soluções entretanto desenhadas que o Partido Socialista acabou por apresentar, admite que esta possibilidade, que já está na lei, portanto não precisa de haver legislação redundante, ela já está efetivamente na lei, pode perfeitamente casar-se com a afirmação do princípio da autonomia editorial, dando um princípio orientador a essa mesma autonomia editorial nos momentos de campanha eleitoral. E esse princípio orientador, no nosso critério, é aquele que, de acordo com as possibilidades de cobertura de cada órgão de comunicação social, e eu estive atento ao que os senhores disseram, as vossas possibilidades de cobertura não são ilimitadas. E a lei tem que ter o reconhecimento dessa circunstância, que é uma circunstância que naturalmente tem que lidar com as possibilidades efetivas de cada órgão de comunicação social e não com uma espécie de possibilidade absoluta que, à luz da natureza das coisas, os órgãos de comunicação social, cada um de per si, não tem. De acordo, portanto, com essa possibilidade de cobertura, o que nós pensamos como afirmação de princípio é que deve ser conferido um relevo semelhante às iniciativas das candidaturas em função da avaliação dessa importância por parte justamente do critério da liberdade editorial. Associando este princípio que pudéssemos estabelecer na lei à solução constitucional de permitir à ERC dar orientações de boas práticas, eu creio que teríamos resolvido definitivamente este problema e sem estabelecer na lei nenhuma nova solução discriminatória. Porque se a lei vier a estabelecer, segundo o meu entendimento, uma solução segundo a qual os que têm já representação parlamentar, seja no Plano Nacional ou seja nas Assembleias Municipais, isso acaba por ser uma discriminação e de que maneira, relativamente à possibilidade de candidaturas emergentes que numa determinada contexto político podem ter a maior relevância para ter um tratamento condigno em matéria de cobertura de campanha eleitoral. E, portanto, esse critério, de acordo com o princípio das boas práticas, a meu ver, deve ser justamente outorgado às orientações editoriais. E depois há naturalmente outros aspectos que têm a ver justamente com preocupações sobre publicidade, propaganda, utilização das redes sociais. Eu, para não ser agora extensivo, não ia abordar esses temas, que considero muito relevantes, mas que estão também no quadro das nossas preocupações, só que não vos quero maçar com essa parte. Isto, portanto, para concluir, de acordo com o apelo ao espírito sintético que o Sr. Presidente referiu, para concluir, eu creio que se tivermos esta visão das coisas, estaremos em condições de encontrar uma boa solução consensual no Parlamento. E estou também persuadido de que essa solução consensual, nos termos que acabei de referir, é aquela que os senhores desejam, por boas razões e não por más razões. E portanto, é o testemunho que também gostaria de deixar neste momento.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores representantes da Associação Portuguesa de Imprensa e que se nos dirigiram aqui. Vou fazer uma intervenção muito breve com algumas questões, tendo em vista um esclarecimento que possa melhorar as propostas que estão, penso que são três, que estão neste momento em discussão, do PSD-CDS, do PS e do PCP. Eu penso que houve ou que existiu uma unanimidade nas críticas à legislação que está presentemente em vigor. Esta legislação há, enfim, um entendimento de que está desadequada, de que é uma legislação que carece de revisão para se adaptar à nova realidade da comunicação social e para se adaptar também às exigências daquilo que é o que são as campanhas eleitorais hoje. Contudo, fiquei com uma ideia que queria que, se fosse possível, me esclarecessem. Quando se diz que não deve ser retirada a liberdade editorial, todos os, enfim, as propostas que estão neste momento em cima da mesa a serem discutidas aqui na primeira comissão, têm como paradigma fundamental do tratamento jurídico desta matéria o princípio da liberdade editorial e da autonomia de programação dos órgãos de comunicação social, o que não acontece com a legislação em vigor. Portanto, não deve ser retirada no sentido que ela, durante as campanhas eleitorais, não existe. Ou seja, se estamos de acordo em que a legislação que está neste momento em vigor está desadequada, então ela também está desadequada do ponto de vista do entendimento que unanimemente lhe tem sido dado face àquilo que acontece nas campanhas eleitorais. E a liberdade editorial não é o princípio fundamental, mas sim o princípio da igualdade e de tratamento jornalístico, igualdade de oportunidades e tratamento jornalístico das diversas candidaturas. Esse é o princípio fundamental plasmado na Constituição, no artigo 113, e também na legislação e na abundante jurisprudência que existe sobre o entendimento a ser dado a este princípio. E, portanto, a evolução legislativa que está aqui neste momento a ser tentada, essa sim, seja qual for o resultado final, estou certo que o princípio da liberdade editorial passará a ser o paradigma fundamental do tratamento jurídico da matéria, que não é neste momento. Foi dito aqui, e eu concordo, que o princípio da igualdade na Constituição não pode ser entendido como uma igualdade, digamos, igualitária. Foram até aqui colocados alguns exemplos bastante interessantes sobre queixas que sobre faltarem duas linhas de uma peça em relação à outra, o que de alguma forma também, embora obviamente a CNE, como foi dito, não tenha dado razão a essa queixa, mas o entendimento que ao mesmo tempo vem subsistindo sobre aquilo que é o princípio de igualdade, igualdade ao número de caracteres, ao número de segundos, igualdade absolutamente plena, tratando de forma igual aquilo que é desigual. E é nesta assunção de desigualdade real que nós temos que encarar a boa interpretação ou a boa densificação do princípio da igualdade que está plasmado na Constituição. Houve aqui um outro aspecto sobre o qual eu preciso que me esclareçam em relação ao vosso entendimento, que é a entidade reguladora, a entidade que vai fiscalizar o cumprimento do princípio constitucional e da lei que vier a estar em vigor. Se de facto há uma preferência pela ERC, foi dito isso numa das intervenções, mas noutra intervenção foi dito também expressamente que a CNE tem uma importante experiência, não estou a citar exatamente as palavras, mas penso que o sentido era este, tem uma importante experiência e que essa experiência não pode ser, digamos assim, desperdiçada neste momento. Queria também que me esclarecessem, eu estou a pedir esclarecimentos, não estou a fazer afirmações, que me esclarecessem sobre a ideia que também perpassou em algumas intervenções sobre a utilização das redes sociais. Na proposta do PSD e do CDS, a ideia é que às redes sociais seja aplicada, por analogia, os mesmos princípios e lógicas que são aplicadas em relação aos órgãos de comunicação social com as devidas adaptações. Não podemos é confundir propaganda com informação jornalística, são coisas completamente diferentes. Aí é a matéria de publicidade que também está tratada na proposta do PSD e do CDS. Queria também, no seguimento, aliás, do que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, que me referissem se, no vosso entendimento, eu penso que sim, mas queria que me dissessem de uma forma cabal se sim ou se não, se a ideia, eu até lhe chamaria o princípio das possibilidades efetivas de cobertura que o Sr. Deputado Jorge Lacão do Partido Socialista aqui acabou de enunciar e que consta da proposta do PS, deve ser um fator ou deve ser um elemento preponderante na densificação do princípio da igualdade. Foi dito aqui expressamente que os órgãos de comunicação regional e local não têm, e nós sabemos que é assim, não têm meios suficientes para fazer uma cobertura plena das suas campanhas eleitorais, maiormente nas autárquicas, penso eu que também nas outras deve haver essas dificuldades, mas nas autárquicas suponho que deve ser eventualmente o ato eleitoral onde essas dificuldades são mais notadas, mais sentidas, e se esse princípio da possibilidade efetiva da cobertura, apesar das dificuldades que existem na sua fiscalização, deve ou não ser tido em conta na densificação do princípio da igualdade de oportunidades e tratamento jornalístico não discriminatório. Queria terminar dizendo que nunca é demais enaltecer, e sobretudo em sede Primeira Comissão Parlamentar, o papel da imprensa regional e local, que é absolutamente fundamental. Devo dizer que não apenas nos dois atos eleitorais em que alguns órgãos de comunicação social resolveram fazer um boicote à cobertura, ou pelo menos a parte dela, dos atos eleitorais, mas também noutros em que esse boicote não existiu, o esclarecimento dos eleitores, e não falo apenas das eleições autárquicas, o esclarecimento dos eleitores foi feito, sobretudo, através da ação dos órgãos de comunicação local e regional, e que são, de facto, um setor que merece toda a consideração. Só termino com um pequeníssimo esclarecimento, quase à guisa de nota de rodapé. A primeira comissão tem neste momento a competência legislativa, no processo legislativo, sobre esta matéria, porque estamos a tratar de campanhas eleitorais. Não é esta a comissão competente para tratar de matérias de comunicação social e, portanto, é relativamente, passo a expressão, normal que não tenham vindo a esta comissão para outros processos legislativos, porque não é esta a comissão competente, será outra comissão parlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria saudar os representantes da Associação Portuguesa de Imprensa aqui presentes, todos eles. Permitam-me pôr uma palavra especial para o Sr. Presidente, Dr. João Palmeiro, pelos muitos anos de colaboração que tem tido com esta Assembleia e com esta Comissão também, sempre que estão em causa problemas relevantes para a comunicação social. Ora bem, eu vou ser breve. Eu creio que foram aqui colocados, foi aqui colocado o problema central com que estamos confrontados, que é o da, no fundo, a conciliação que é necessário fazer entre a liberdade editorial e a igualdade de tratamento das candidaturas no quadro geral da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, como foi dito, aliás, que tem dois aspectos, comporta o direito de informar e o direito de ser informado, e, portanto, constitui, por um lado, um direito da imprensa e dos jornalistas e, por outro lado, um direito dos cidadãos a terem uma informação, de facto, fidedigna e isenta. E aquilo que se trata aqui, particularmente num momento sensível da nossa vida, que é um momento eleitoral, em que esta conciliação assume uma especial complexidade. E aqui, dos problemas que suscitaram, há problemas que são reais e incontornáveis. Ou seja, quando a senhora diretora do Região de Leiria refere que há 80 municípios na área geográfica que se destinam ao seu jornal, bom, isso é incontornável e seguramente que criará dificuldades à cobertura equilibrada dos vários municípios, será difícil chegar nas mesmas condições a todos eles. Bom, e este é um problema que se coloca, quer para a imprensa local, mas enfim, para a imprensa de âmbito nacional. A grande maioria desses municípios, em eleições autárquicas, com boicote ou sem ele dos órgãos nacionais, nunca chegaria aos órgãos nacionais e, portanto, é por via da imprensa local que é possível, ainda assim, as pessoas poderem acompanhar a evolução da vida autárquica e os debates autárquicos nessa escala, não é? Porque aí, de facto, a maioria desses municípios não tem qualquer possibilidade de cobertura pelos órgãos nacionais. E, portanto, essa é uma dificuldade real. Depois, eu creio que há dificuldades que o bom senso se encarrega de resolver, ou seja, nenhuma lei impõe, exemplo foi aqui dado. Bom, há uma candidatura que existe, foi formalizada, mas nós nem sabemos quem eles são, nem damos com eles, eles nem aparecem. Bom, não há lei nenhuma que obrigue a que os jornalistas tenham a fazer jornalismo de investigação para descobrir candidatos que não existem no terreno. Quer dizer, e creio que nenhum órgão do Estado, nenhuma ERC, nenhuma CNE, ou fosse quem fosse, poderia condenar um órgão de comunicação social porque um belo dia uma candidatura que não existe e apresentou uma queixa a dizer que sou a ser discriminado. E, portanto, eu creio que há aqui questões, nem a lei atualmente, nem qualquer iniciativa legislativa que esteja em cima da mesa exige que se trate como igual aquilo que de facto é diferente, não é? E, portanto, agora, aquilo que se exige é que se trate como igual aquilo que é razoavelmente igual, ou seja, se é perfeitamente lícito e ninguém pode exigir que se dê igual tratamento a uma candidatura que não tem manifestamente representatividade ou que é meramente fictícia, e, portanto, não pode ser tratada nas mesmas condições em que são tratadas as candidaturas, enfim, dos partidos que andam aqui há 40 anos e que participam de todas as eleições e que têm eleitos e que têm uma atividade. Mas o problema já se coloca quando partidos que estão nessas condições são discriminados. Não é? E, portanto, eu creio que aí tem que haver, de facto, alguém que tenha uma intervenção reguladora, e creio que tem que ser a lei, e tem que ser, enfim, as entidades que a própria lei encarrega de terem alguma intervenção nesta matéria. Porque é evidente que, em períodos eleitorais, haverá muitas queixas que não têm qualquer cabimento, mas haverá outras que terão. E, nesse sentido, esta matéria tem que ser, de facto, regulada, e aqui não pode haver juízes em causa própria, ou seja, nós não podemos considerar que a liberdade editorial tenha um valor absoluto quando se trata, de facto, de conferir aplicação, também de conciliar a liberdade editorial com a igualdade de tratamento entre as várias forças políticas, dentro de um quadro, obviamente, de razoabilidade. E, portanto, eu creio que a questão com que estamos confrontados é esta. Seguramente que, seja qual for a lei aprovada, haverá queixas, seguramente, não é? Haverá queixas de candidaturas, haverá, provavelmente, situações em que todos consideram que têm a razão, mas, portanto, esse é o grande desafio. Agora, eu creio que aquilo que se impunha aqui era encontrar um quadro que fosse respeitador, quer da liberdade editorial, evidentemente, que não fosse entendida como um constrangimento ao exercício normal da liberdade por parte dos órgãos de comunicação social, mas que, ao mesmo tempo, conseguisse conciliar isso com critérios razoáveis de garantia da igualdade de tratamento entre as várias candidaturas, tratando como igual aquilo que é razoável considerar como igual, e obviamente não tratar como igual aquilo que manifestamente é diferente. Bom, e encontrar aqui depois um quadro em que, em caso de conflito, haja aqui uma entidade que beneficiando da experiência que já tem também de 40 anos, da nossa democracia, possa ter aqui uma intervenção reguladora, e creio que aí não temos que inventar, não é? Eu creio que a experiência que a Comissão Nacional de Eleições já tem, discordando-se de umas decisões, concordando-se com outras, isso, enfim, é a vida, é a democracia, mas creio que nós não deveríamos deitar fora a experiência de um órgão que é manifestamente um órgão plural e que até tem dado provas ao longo destas décadas de democracia portuguesa, mas que naturalmente que o contributo que trouxeram a esta comissão é importante e naturalmente será levado em conta. Muito obrigado.
Obrigado. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar em nome do CDS todos os dirigentes presentes da Associação Portuguesa de Imprensa e associar-me àquilo que já foram as palavras dos meus colegas, saudando a presença da imprensa regional, pela sua importância, pelo seu olhar, na sua dimensão e contributo para com outra liberdade que ainda não foi aqui referida, mas que no fundo está associada não apenas à liberdade de imprensa, mas à liberdade de expressão, que é chamada liberdade de opinião. É que, de facto, para que haja liberdade de opinião, é necessário que essa opinião seja esclarecida. E aquilo que muitas vezes a imprensa regional faz, num olhar muito atento e de proximidade, é garantir exatamente esse esclarecimento e, portanto, a dimensão absoluta da liberdade a este nível. Naturalmente que aquilo que nós aqui pretendemos é encontrar, e não encontro daquilo que foram algumas das vossas palavras, uma solução que seja execuível, com a perfeita noção de que uma solução execuível é que pode ser rotulada na sua fórmula como positiva, como boa, como a melhor solução possível. Naturalmente, todos nós temos consciência do que aqui está em causa, um conflito de direitos com igual dignidade constitucional, e que exige da nossa parte procurar encontrar um justo equilíbrio no estreito reconhecimento de que a lei atual é uma lei que necessita de ser revista e uma lei que necessita de ser adaptada. Enfim, naturalmente que eu tenho que desde logo dizer que para mim a liberdade é sempre o princípio de qualquer discussão, mas naturalmente todos nós aqui reconhecemos, e ficou bem presente, de que a liberdade de um termina nos limites da liberdade do outro e naturalmente na defesa de bens com igual dignidade constitucional e que necessitam de se garantir essa mesma proteção e, portanto, há claramente que definir e fundamentar estes limites E eu julgo que é bem, não apenas daquilo que são os direitos em confronto, ou seja, de estar em causa direitos fundamentais, mas também a própria democracia é uma exigência que se coloca a esta Casa de procurar encontrar uma solução que seja o mais consensual possível e uma solução que seja naturalmente construtiva. Eu concordo inteiramente com as palavras que também aqui deixaram, de que é vital que prepondere o bom senso. E o bom senso na interpretação daquilo que são os princípios que estão aqui em causa. Ou seja, o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade, porque no fundo são estas as lentes que nos permitirão fazer o dito equilíbrio entre das liberdades em causa. No princípio da igualdade todos nós temos consciência de que não se esgota na igualdade formal e que vai para além da igualdade formal, portanto há que de facto tratar o igual na medida do igual e o diferente na medida do diferente, sendo que muitas vezes até vai para além desta mesma fórmula, mas efetivamente o que poderá estar ainda mais em causa será a avaliação da proporcionalidade daquela que é a medida que será ajuizada e que se desdobra em três princípios que têm que estar presentes e até de forma cumulativa. E a vossa apresentação vai muito ao encontro de uma reflexão que nós temos de facto que fazer face às dificuldades e aos constrangimentos que aqui fizeram transparecer e tornar audíveis. Seja ao princípio da adequação, ou seja, a solução que aqui for encontrada deve ser de facto uma solução que procure o melhor meio para a persecução do fim em causa, seja o princípio da execuibilidade, como aliás ficou na sua presença inicial, deve ser de facto uma solução que seja exigível para a concretização dos bens, seja o princípio da justa medida. E o princípio da justa medida naturalmente nos obriga a olhar para a proibição do excesso, ou seja, que a medida não seja excessiva. Eu, dito isto, junto-me àquilo que já foram as perguntas que aqui vos colocaram, nomeadamente na questão da entidade responsável, que me parece que é algo importante de vos ouvir, até porque só foi feita uma pequena referência. Agradecer-vos novamente a vossa presença e naturalmente permanecer ao dispor para tudo o que entenderem que possa ser adequado de ouvir, pelo menos da parte do CDS. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Ciro Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Brevemente, para saudar o contributo da Associação Portuguesa de Imprensa, valorizando o papel da imprensa local e regional, que é precioso, como bem sabemos, e muitas vezes promovido com enormes dificuldades. Algumas notas breves, não tendo ouvido todas as intervenções, ficou uma ideia, ou pelo menos a percepção, de que têm vivido bem até hoje com o princípio da igualdade de oportunidades, ou seja, não trouxeram pelo menos aqui um depósito de queixas relativamente às queixas que vão ter à Comissão Nacional de Eleições. Não nos ficou pelo menos essa imagem, enfim, fizeram uma referência a algumas queixas que consideraram, enfim, profundamente arbitrárias, mas parece-me, pela imagem que aqui nos deixaram, pelo menos do que eu ouvi, que até hoje têm vivido bem com os princípios consagrados na lei, que têm obviamente resguardo constitucional. Segundo, sublinhar a importância também da nota que deixaram do responsável da CNE, que a lei não obriga a tratar como igual o que é diferente. E, portanto, nós estamos neste quadro, que é preciso que seja um quadro sereno, um quadro de debate, nesta necessidade de manter um equilíbrio razoável entre os princípios da igualdade e da liberdade, da igualdade no sentido de igualdade de oportunidades tal como ela está reconhecida na lei, e de liberdade editorial, de liberdade de imprensa, que são evidentemente princípios, são os princípios cujo equilíbrio desenhará o bom senso da proposta que saia deste debate, se é que existem condições para tanto, e nós apresentamos algumas reservas sobre isso mesmo. Duas pequenas questões, Em primeiro lugar, eu penso que foi a doutora Patrícia que aqui deixou, enfim, o testemunho da preocupação de como é que é, tantos conselhos, candidatos tão, enfim, tão assimétricos em termos de qualidade, um candidato que nem nunca apareceu, aquele que não estuda os dossiês, aquele que não se prepara, nem fotografia tem. Bom, enfim, e esta é a mesma dúvida da discussão que fazemos, é se não é ao povo que cabe... dizer que esse é um mau candidato, a partir da informação e do trabalho que vocês fazem. Primeira dúvida. Segunda dúvida tem a ver com aquilo que o PS aqui trouxe como apreciação global de que a defesa intransigente da liberdade editorial, neste caminho que o PS vai seguindo de, enfim, de reificação desta mesma liberdade editorial, é o melhor caminho para a proteção de forças políticas sem assento parlamentar, até ao presente. E eu pergunto-vos, portanto, segunda questão, se subscrevem esta apreciação, que é através deste caminho que os candidatos, as candidatas, as forças que ainda não têm a representação parlamentar poderão ter um espaço mais equilibrado no quadro da democracia e destes dois princípios que nós aqui discutimos. Muito obrigada pela vossa participação mais uma vez e pela disponibilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, também apelando ao espírito de síntese, que já demonstraram que têm, começo por dar a palavra ao Sr. Diretor Lino Vinhal, faz favor.
Dar por aqui algumas coisas mais práticas para termos sintéticos. Uma prescrição geral que, afinal, não vejo tanta coisa que vos distinga. Estamos muito próximo e dá atenção que estamos aqui a debater algumas coisas, a criar mais problemas do que propriamente estamos tão próximos. Uma questão de prática. ERC ou CNE? Comissão Nacional de Eleições. Sr. José Rascão. A ERC é a única que tem assento parlamentar, assento constitucional. É o único regulador, aliás, que tem, digamos, assento constitucional. Portanto, não me parece que haver uma entidade reguladora que possa ser outra. Aí, porque é ela que trata dos princípios da liberdade de imprensa, é essa que está encarregada pela própria Constituição, é ela que a Constituição pediu, foi ela que vocês criaram em sede constituinte para que ela velasse por estas questões. Portanto, desviar estas competências para outra entidade, que até possa ser muito competente no sentido de capacidade, competente em sentido da Constituição, não é. Não vale a pena darmos essa volta. E depois não faz nenhum sentido. Admitindo como portanto, eu não excluo que a CNE possa ter algumas outras funções nesta matéria, mas funções de natureza administrativa. Portanto, não nas questões da liberdade editorial. As questões de publicidade, eventualmente, não nos reprova nada, não viola a minha consciência pensante de que ele se trata disso, embora que não aconteça uma coisa que já aconteceu a mim, e aliás com o seu partido, em que punha um anúncio, em que se levantava a questão de dizer que um dos presentes, dos oradores presentes, tinha sido ex-ministro, e eu tive dúvidas se podia ser ou não dizer que era ex-primeiro-ministro ou não, e de manhã a Comissão Nacional de Eleições disse-me que eu não podia dizer, à tarde disse-me que já podia dizer. Portanto, partindo do princípio que resolvemos estas questões, portanto, questões administrativas, não tenho nada a pôr isso. Mas não é dessas que se cuida aqui. O que se cuida aqui é outro tipo de liberdade. E aí eu não tenho qualquer dúvida nenhuma na ERC. E também não violaria, embora seja sempre uma solução de remedeio, portanto, aqui discordo do Sr. Deputado, Dr. António Filipe, e pronto, estou a explicar porquê nessa matéria. Digamos, a própria ERC, dando como necessário a necessidade de uma entidade para fazer algumas recomendações, reparei que vocês falaram muito bem em recomendações, eu também gostava de insistir em recomendações, nem não excluiria, embora penso que não é necessário, que se pudesse, no limite, haver aqui alguma censura ética para da própria entidade, a ERC, obviamente, para os meios que eventualmente prevaricassem grosseiramente e de publicação obrigatória nesses meios, se fosse necessário. se fosse necessário. Uma espécie, vocês sabem, na Europa, vigora mais aqui os princípios, os conselhos, que têm uma força ética no domínio da comunicação social, propriamente aqueles que têm uma força de jurídica imperativa, que o princípio da aceitação, o princípio de uma certa autorregulação é importantíssimo em termos da comunicação social, que se deve regular, do meu ponto de vista, muito mais por preocupações de natureza ética, propriamente do cumprimento estrito e impessoal e formal das disposições. Portanto, eu gostaria de dizer isto de uma forma muito clara, que não, na questões da Comissão Nacional de Eleições, em questões editoriais, nunca, no nosso ponto de vista. À doutora Cecília Honor, eu não tenho dúvida nenhuma em responder-lhe que este princípio da liberdade editorial é a melhor que garante a igualdade e o tratamento às forças que não estão representadas. Porque isso é um critério editorial. Esse é um critério onde anda a criatividade do jornalista. Está a ver? Onde entra o seu poder de observação. Se o seu autor entregar essa tarefa a uma qualquer comissão aduaneira, do ponto de vista ideológico ou outra, a doutora entrará, mas nunca por critérios do mérito. Se entrar, nunca por critérios do mérito. Quem melhor está atento à realidade das regiões, a quem está melhor atento às pessoas que na região, aos candidatos que não estando nos órgãos eleitos possam defender essas regiões. Doutora, que eu ainda creio que é seguramente o jornalista no seu campo da sua liberdade editorial. Estou perfeitamente convencido. Se entregar isso a uma comissão, olha, seja o que Deus quiser, se eu estou a correr tudo bem, e o sábado, ou sempre depois da sexta-feira, seguramente.
Obrigado, Sra. Diretora Patrícia Duarte, por favor.
Estava só de dizer à Sra. Deputada Cília Honório que, de facto, nós temos vivido numa situação confortável porque estamos muito longe de fazer aquilo que seria desejável, não é? E, portanto, não estamos a fazer a cobertura plena das campanhas. Por exemplo, neste caso das autárquicas, nós nunca chegamos a pôr no jornal aquilo que são os pensamentos e os projetos dos candidatos das freguesias, porque é impossível. E, no entanto, seria desejável que o fizéssemos, porque o jornal regional continua a ser a única leitura que algumas pessoas fazem. Desse ponto de vista, pois, estamos confortáveis, não fazemos. Mas isso não é aquilo que seria desejável, não é? Depois, aproveito para lhe mostrar. Eu não queria estar a mencionar qual era a força política em que isso nos aconteceu, mas se for necessário menciono. Nós fizemos um inquérito aos tais 80 candidatos a presidentes de Câmara da nossa região, da nossa área de influência. Demos o mesmo espaço a todos. Fizemos 4 perguntas. Sistematicamente, em vários concelhos, há um partido, neste caso uma coligação, em que o candidato não aparece. Não aparece. E isto é espaço que fica em branco, que é uma coisa que nós estamos a fazer, porque o espaço num jornal é demasiado precioso para se fazer isto. Em que dizemos, apesar de inúmeros contactos com as diversas estruturas da CDU, não obtivemos qualquer resposta ou explicação deste candidato. Isto, de facto, diz muito ao leitor. E nós decidimos que era esta a melhor forma de dizer o que é que este candidato e desta coligação está a fazer pela sua terra, ou pela terra pela qual se candidata. De facto, vamos deixar ao eleitorado a decisão final, é evidente. Mas é isto que é desejável fazer-se? Não, não é? Não.
Muito obrigado, Sr. Diretor Paulo Pissarra.
Eu, num ato de democracia, queria aqui discordar do meu colega Lino Vinhais e dizer que não pensamos todos da mesma forma e pela nossa experiência, a Comissão Nacional de Eleições responde de uma forma mais ativa do que a ERC nos responde quando nos questionamos. Nomeadamente nos últimos atos eleitorais, as questões que colocámos à ERC chegaram às respostas depois do ato eleitoral. Portanto, e isto é totalmente impossível tivemos que assumir a responsabilidade de publicar aquilo que estava em questão e na qual tínhamos dúvidas. Este volta outra vez à questão de que, e infelizmente ainda a semana passada tivemos um exemplo que foi retratado a nível nacional, que aconteceu em Porto Alegre, da má utilização ou da confusão entre nas redes sociais do que é ou não é comunicação social. A Câmara de Porto Alegre postou no seu Facebook, que o utiliza como um órgão de comunicação social, postou uma notícia que depois retirou e que nos vai, que é um exemplo daquilo que irá acontecer durante esta campanha eleitoral. Vai haver muita coisa a ser postada e a ser retirada e depois de estar publicada passou a ser notícia.
Muito obrigado. Obrigado. Não? Muito bem. Então faz favor.
Não, eu só queria dizer ao meu colega, nós não discordamos disso, porque eu não digo quem responde primeiro e quem responde depois. E é verdade, a experiência que tive é muito mais lesta à Comissão Nacional de Eleições a responder às questões colocadas. Muito, isso não está em causa. Agora, não é quem é que o faz melhor, que o faz melhor, que eu tenho, pretendo esclarecer. É qual é a entidade que o deve fazer e que está, que digamos, em sede constitucional, e nós não podemos ter uma na Constituição e depois na lei ordinária outra, depois na lei regulamentar outra e depois na outra, senão nunca mais lá chegamos. Quer dizer, vocês acabem com tanta, digamos, entidade reguladora. É isso. Agora, se a IARC não responde, tem que responder. Não é problema, passando para o vizinho, tem que responder, tem que trabalhar, tem que funcionar.
Muito obrigado. Presidente João Palmeiro, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como os senhores deputados suponho que entenderam, eu nesta nossa audição achei que eram estes senhores que são diretores de jornais que deviam trazer aqui as preocupações que depois nós, editores, temos que suportar, temos que sustentar ou, como aqui disse pelo menos o Paulo Pissarra, temos que pagar. Portanto, no entanto... permita-me, Sr. Presidente, que evoque aqui pela segunda vez as especiais responsabilidades que eu sinto que tenho nesta matéria de eleições em Portugal. E tentaria, então, para terminar, responder concretamente aqui a algumas das questões que foram postas. No documento que vou deixar, eu juntei uma pequena visão daquilo que eu gostaria, daquilo que eu faria. Peço desculpa da maneira como vou dizer, se estivesse no vosso lugar, do que seria, para mim, uma lei sobre esta matéria, que eu diria que era melhor não haver lei nenhuma. Ou seja, o que eu diria é que as leis normais da República que se aplicam, quer ao processo eleitoral, quer aos normais processos de utilização ou de abuso de liberdade de imprensa, deveriam ser suficientes. Mas temos uma tradição, e a tradição é preciso preservá-la na medida em que nos possa ser melhores. E, portanto, eu nesse pequenino documento, a única coisa que acrescento à visão que aqui o meu colega Lino Vinhal já disse, que é a IARC para questões de conteúdos editoriais, a Comissão Nacional de Eleições para questões que não tenham a ver com conteúdos editoriais e que possam ter a ver, por exemplo, com a publicidade, é juntar uma visão complementar em que a prática me tem desmentido, portanto tenho que partilhar isto com os senhores deputados, mas que é que era bom que houvesse um processo de corregulação com a IARC, ou seja, deixar a IARC completamente sozinha nesta matéria, corremos o risco de, por razões de funcionamento da IARC, por razões de visão da IARC em algum momento, haver resultados que nos levassem a estarmos a queixar daqui a algum tempo dessa solução. Se houvesse um princípio de corregulação, e lembro, senhores deputados, que eu sou signatário de um acordo de corregulação com a IARC no que diz respeito à classificação das publicações periódicas, que não funciona. Portanto, sou daqueles que, apesar de lutar pela autorregulação e pela corregulação, o único caso de corregulação que eu posso apresentar em Portugal é um caso que eu tenho que dizer que, de facto, dá razão àqueles que temem que a corregulação ainda não é para nós. Mas eu acho que é a minha obrigação continuar a insistir e continuar a acreditar. E creio que seria possível, nesta matéria das eleições, ajudar a IARC. E como e porquê, e com isto penso que responderei a todas as questões que foram aqui levantadas, como e porquê, porque a questão do digital, a questão dos sites e a questão dos blogs é uma questão que vai estar sempre em cima da mesa. nas eleições autárquicas que teremos a seguir, tudo aquilo que nós estivemos hoje aqui a dizer nesse campo vai estar de uma forma completamente diferente e nós teremos que voltar, provavelmente, a ter uma conversa como esta para podermos encontrar um novo caminho. Então, por que não dar essa ajuda à ERC, estimulando a ERC, que, aliás, tem nas suas atribuições o dever de suscitar princípios de autorregulação e corregulação, por que não empurrar a ERC nesse sentido? E seria nesse quadro que se deveria ver a evolução, que a aplicação dos princípios que aqui estamos a discutir deveriam ter correspondência no mundo digital. Porque, senhores deputados, é muito claro, a quem é que se aplica no mundo digital hoje em dia esta lei? Aos blogs e aos sites que pertencem aos órgãos de comunicação social. Ou seja, aos mesmos que estamos aqui. É completamente impossível, pelas regras que aqui estamos a falar e pelas entidades reguladoras de que estamos aqui a falar, aplicar aos outros. Porque os outros são expressões da liberdade de expressão do cidadão, não são expressões organizadas de órgão de comunicação social ou de acordo com a lei. Os senhores deputados saberão com certeza que a ERC teve uma iniciativa não há muito tempo para avaliar a possibilidade de se criar uma lei sobre multimédia no âmbito da transposição da diretiva AVMS e que agora está em revisão outra vez. Portanto, pondo de parte esse tema, que não é, como o senhor deputado muito bem disse, desta comissão, é da outra, como pondo de parte esse tema, a verdade é que estaremos sempre confrontados, primeiro, com a criação de uma situação de desigualdade em que sites e blogs, porque pertencem a um jornal, a uma rádio ou a uma televisão, estão debaixo de um escrutínio. Sites e blogs, porque não estão, porque são dos cidadãos. Não há forma, eu digo não há forma, sou um lutador antigo contra a pirataria na internet e sei exatamente o que é que estou a falar. Portanto, não há forma de sequer obrigar, a não ser em queixas em tribunal, se houver abuso de alguma expressão ou de algum princípio. Portanto, o ajudar a ERC, incentivando a ERC, não é preciso mais do que isso, o Parlamento dando um sinal nesse sentido, parece-me uma matéria muito importante. Por outro lado, também não queria que das palavras dos meus colegas fosse retirada alguma ideia de minoridade da imprensa regional, porque tem menos meios, porque tem menos dinheiro, porque tem menos possibilidades. Não. Em 1975, quando foi feita a lei que está atualmente em vigor, a imprensa regional foi quem já na altura mais sofreu com essa lei, porque essa lei existe, porque a maior parte dos órgãos de comunicação social na altura pertenciam ao Estado. E a razão por que lá está a régua e o esquadro é porque se pretendia mostrar ao Estado que o Estado tinha, e muito bem, que dar o mesmo tratamento a todas as candidaturas. Os únicos que não foram considerados nessa altura e que ficaram desde sempre a sofrer com essa lei de régua e esquadro, e na altura a ideia era mesmo régua e esquadro, quer dizer, não era outra, foram os órgãos regionais. E esses são os mesmos que cá estão agora, na mesma circunstância e na mesma situação em que estiveram em 1975. Portanto, eu termino, Sr. Presidente e senhores deputados, pedindo-vos que, mais do que as queixas que aqui foram já hoje referidas, que me permitissem que vos envie aquilo que é o pior de tudo para vosso conhecimento e que é o lado do leitor da imprensa regional, o lado das pessoas que pagam as suas assinaturas e que confiam nos jornais e nas revistas que leem a nível local e naturalmente também a nível nacional, que é passarem páginas e páginas e dizerem assim, mas o que é que isto me interessa? Isto, o que é que tem a ver comigo? Isto para que é que está aqui? Estes tipos do jornal são uns preguiçosos que o que fazem é colar aqui os comunicados e as fotografias que nós já conhecemos dos cartazes que estão na rua. Porque
são exatamente essas, porque já foram aprovadas pela Comissão Nacional de Eleições, porque já passaram, aprovadas no sentido que já houve os protestos e já houve todas as coisas, porque já passaram por esse crivo, que não levantam problemas e não dão origem a queixas. Porque uma coisa, senhores deputados, e com isto termino agradecendo mais uma vez, senhor Presidente, uma coisa é verdade, é que no domínio estrito do abuso da liberdade de imprensa, não há queixas. Ou seja, os jornalistas e os jornais que nós aqui representamos tratam com ética e deontologia as peças que produzem e que fazem. Mas, por amor de Deus, e o que eu vos dizia que vos vou mandar é a minha coleção de cromos das eleições. Eu, ao longo dos anos, colecionei situações... Faço, sim, senhor. E só vos chamo, só vos dou dois casos pequeníssimos, um caso de um jornal, ou três, tem que ser três, que é para cobrir tudo, senhor Presidente, peço desculpa mais um minuto. O caso de um jornal que, como um partido que concorria à Câmara não tinha feito naquela semana nenhuma atividade relevante, publicaram um acidente que houve com a carrinha de um dos candidatos dessa força para cobrir exatamente o mesmo espaço de página que cobriram aos outros com outro tipo de atividades. E, portanto, a notícia era: a carrinha que pertence ao senhor fulano de tal teve um acidente. Coitado, senhor fulano de tal, que a carrinha teve um acidente. Primeira história, está lá na coleção dos cromos. Segunda história, um jornal mensal, numa freguesia, concorreram quatro forças. O jornal saía, imagino, no dia 16 ou 17, não, antes, no dia 7 ou 8, as eleições foram a 28 e a próxima edição só saía outra vez a 7 ou 8 do mês seguinte. Quando o jornal ficou pronto para ser impresso, só duas forças tinham apresentado os seus candidatos, porque ainda não estávamos no período ainda, nem a campanha tinha começado. Só duas forças tinham começado. Então eles publicaram essas duas forças. As outras duas publicaram na edição que saiu depois das eleições já terem sido feitas. Eu, como conheço o proprietário, mas porquê é que você fez isto? Ah, é que assim já ninguém pode dizer que eu não dei o mesmo espaço. É tão ridículo que até faz mal, dó. E a terceira história é um jornal que faz uma coisa excelente. Organiza um debate no cineteatro com todas as forças. Cineteatro está cheio. Está toda a gente. Ótimo. E então o jornal faz a cobertura do evento. Dá duas páginas à cobertura do evento, fotografias, etc., do público. Do público e do palco vazio. E contas, teve o A, teve o B, teve o C, o D estava muito simpático, o E estava acompanhado do F, enfim, fez uma descrição social do evento. Sobre o que as pessoas disseram, zero, nem uma linha. Nas duas páginas seguintes, às quatro forças, vinha uma língua para cada uma que escreveram com uma fotografia que quiseram, que não foi a que, foi a que esteve no cineteatro, aquilo que queriam dizer. Ou seja, o jornal cumpre o seu dever social de organizar um evento que põe em confronto as forças. Mas depois, quando faz a reportagem, tem medo. Não corre o risco de vir contarem as linhas ou de virem contar as palavras para que façam a queixa. E a queixa, por muito que seja arquivada, é um custo elevado e, sobretudo, a nível local. A nível local, peço que se lembrem nisso, as pessoas cruzam-se na rua e dizem: então, agora vais sofrer porque eu fiz a queixa para a Comissão Nacional de Eleições. Isto não acontece em Lisboa, nem no Porto, a nível nacional, pode acontecer numa situação, eu diria, esquizofrénica, mas não acontece no normal. Aqui acontece no dia-a-dia. Mesmo para finalizar, porque é uma questão que ninguém falou, penso eu, por esquecimento, mas nós somos totalmente a favor que a única coisa que a lei defina é o período da campanha. E baseado em muitos exemplos que aqui trouxemos hoje, ainda que mais não seja, porque a pré-campanha não começa ao mesmo tempo em todas as áreas de influência do jornal. E, portanto, não é possível tratar umas de uma maneira e outras de outra. A redação é um conjunto de homens e mulheres que sofrem normalmente muito para conseguirem manter a sua ética e a sua deontologia acima de tudo. Terem que se preocupar ainda mais com este tipo de questões, parece-me, senhores deputados, que é pedir muito. Como o João Palmeiro escreveu no documento que aqui vai deixar, sabem, o outro João Palmeiro, aquele que às vezes escreve umas coisas, deixem morrer em paz a lei de 1975 e acreditem que todos em conjunto somos capazes de, em sede das nossas obrigações, enquanto editores, enquanto diretores, enquanto jornalistas, fazer aquilo que é melhor para os nossos leitores. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente.
Com um cumprimento especial à imprensa regional, o nosso muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Diretores, e está então encerrada esta primeira audição.